Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho à tribuna da casa para podermos discutir uma passagem recente em alguns municípios do interior do meu estado, numa semana que eu considerei assim muito profícua, porque realizamos um grande debate sobre os projetos em andamento no Brasil que impactam o meu estado, o estado do Ceará. São projetos de distribuição de água, ampliação da capacidade de distribuição de redes de adução no estado do Ceará. Tive essa discussão nos municípios de Pacajus, Horizonte, com representantes de Chorozinho, Cascavel, ali perto, próximo da região metropolitana, mas sofrendo ainda muito em função da estiagem que se abateu sobre o nosso estado e que é prolongada. Na sequência, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, voltei a Fortaleza para um diálogo na Universidade Federal com os dirigentes da área de ciências agrárias, da engenharia agronômica, de vários cursos de engenharia de pesca, química industrial, engenharia química, que são pessoas que estão preocupadas e buscando voltar o processo de formação para as condições do semiárido, especialmente evidente no Ceará, mas em todo o Nordeste brasileiro. Ali discutimos intensamente a preocupação dos acadêmicos com questões que, às vezes, você olha, puxa, a academia está preocupada com essa questão. Aqui, eu faço questão de registrar 2 PhDs, professor Leonardo de Almeida Monteiro e Daniel Albiero. Eles produziram um material em conjunto com seus alunos de mestrado e da graduação sobre segurança na operação com máquinas agrícolas. E olha, falar em máquinas agrícolas no semiárido e no interior do Ceará, há poucos anos parecia absolutamente algo estranho e impossível de ser tratado. Até a academia, a nossa academia, os cursos da engenharia agronômica especialmente, estão dedicando tempo ao debate sobre a segurança na operação com máquinas agrícolas, que era um tema, há 10 anos atrás, exclusivo do Sul e do Sudeste, e um pouco no Centro-Oeste, pois esse debate também já chegou no estado do Ceará. Essa mesma área está discutindo o problema da energia, de como oferecer ao pequeno produtor rural, seja ele proprietário ou assentado, condições adequadas. E se esse produtor rural não pode ele mesmo produzir a sua energia. Claro, uma resolução do governo estabeleceu, da Agência Nacional de Energia, estabeleceu que você pode produzir e você pode oferecer o excedente. Agora, o excedente, o distribuidor, especialmente, só compra se ele quiser. Não está obrigado. E exatamente por essa razão, apresentei 2 projetos, tomei 2 iniciativas. A primeira, em diálogo com a Secretaria de Agricultura do meu estado, do Ceará, o secretário Nelson Martins, que é a de expandir a rede de eletrificação rural trifásica. Porque a monofásica, o Luz para Todos, alcançou quase que todos os domicílios do Nordeste. Quase. Ainda tem um resíduo ali para ser resolvido. Mas quase todos os domicílios foram alcançados com luz para todos. Numa rede monofásica. Ora, ao chegar essa luz em casa, as pessoas começam também a dizer, poxa, eu agora tenho energia, quem sabe eu não posso produzir. E começam a produzir. Às vezes começam ali preparando um sorvete, fazendo um picolé, um pequeno negócio, mas esse negócio se expande. Daqui a pouco você precisa de uma máquina mais pesada ou precisa de frigorífico de uma área industrial de refrigeração, de uma grande máquina de refrigeração, que só será sustentada se você tiver uma rede trifásica. Ela não vai se sustentar. Recentemente, circulando nos assentamentos, antes da realização do congresso do MST, visitei alguns assentamentos, estive no assentamento de Santa Elza, que fica em Baraúna, já no Rio Grande do Norte, fronteira ali com o estado do Ceará. E entramos por lá, e nas vilas o povo está produzindo, nas vilas rurais dos assentados do MST, e com produção razoável, mas não tem energia trifásica. Então, eles precisam da energia trifásica. Então, fizemos uma emenda ao orçamento, que espero que não tenha sido atingida por esse corte, um corte para atender em grande parte aos interesses da banca, mas vá lá, mas que não tenha sido atingida a nossa emenda, é uma emenda de 47 milhões para podermos iniciar um trabalho de construção da rede trifásica nas pequenas propriedades, nos assentamentos rurais. Então, considero muito importante. E estou associando. A academia está pensando nisso. Reuni com os professores da área de ciências agrárias e todos eles preocupados com os equipamentos, certificar equipamentos, proteção dos operadores de equipamentos, proteção das pessoas que estão nas áreas onde você tem muitas máquinas agrícolas, produção, como melhorar, capacitar mais a produção na nossa região, como melhorar a produção de sequeiro na área de girassol, na área de mamona, no pinhão manso, que podem produzir óleo, né, biocombustíveis para os nossos motores e para os nossos automóveis, principalmente. O aproveitamento dos resíduos, dos peixes criados nos nossos mananciais, no caso do Ceará, a grande barragem de Castanhão, Orosa, etc. O desenvolvimento, que nós estamos em convênio com o SEMPES, o UFC, e também o curso de Ciências Agrárias, curso de Engenharia Agronômica, discutindo a produção, o cultivo de microalgas. E o cultivo de microalgas pode criar condições não só de oferecer proteína para o cultivo de peixes, então você vai cultivar a alga, da alga você vai tirar a proteína, e essa proteína vai servir de alimento para a aquicultura que se desenvolve na região, a preços melhores, porque é produzido ali mesmo, tirado das algas. E uma outra alga especial para a produção de óleo combustível, que você pode também transformar em biodiesel. Então, você veja o potencial que existe na região, que associa você ter um pouco de água com sol, que é a principal fonte de energia para todos. E, na sequência, nós estamos então discutindo com os acadêmicos, querem, desejam e fazem esse movimento de colocar a mão na massa para produzir, para que a ciência seja, ao mesmo tempo, básica, mas seja aplicada. Então, uma visão muito importante e voltada para o pequeno produtor, para o assentado, para a agricultura familiar, mas não no sentido de que a agricultura familiar é para exclusivamente a família. Não. O pequeno produtor, aquele que está na agricultura familiar, ele quer sim produzir para vender, ele quer produzir para a escola, ele quer produzir para o hospital, ele quer produzir para vender no comércio local, ele quer ampliar as conquistas também econômicas da sua comunidade. Então, ele quer produzir riqueza e ele também quer ricar. Então, acho que é esse movimento novo que está acontecendo também no Nordeste brasileiro. E faço menção, então, a essa importante reunião que tive com esses dirigentes da academia no estado do Ceará, do curso de Engenharia Agronômica e das Ciências Agrárias do meu estado, coordenado pelo professor Luiz Antônio, lá na Universidade Federal do Ceará. E o segundo tema, que eu considero assim muito importante, é esse debate do aproveitamento da energia solar e como criar um programa capaz de incentivar o cidadão e a cidadã que está no assentamento rural, que está numa pequena propriedade, que tem um custo grande, porque mesmo nesse horário especial de irrigação para o Nordeste, para quem tem agricultura irrigada, ou para quem precisa puxar uma água no seu motor e tem ali na sua bomba, tem um custo essa energia. Mesmo com horário especial, mesmo com a tarifa especial, ela é cara para o produtor. Porque o produtor, em todo canto do mundo é assim, a agricultura já é uma atividade de risco, mesmo no local que você tem boas chuvas, terras maravilhosas, mesmo assim, ela depende de alterações do clima que podem acontecer de um dia para o outro. De um dia para o outro. Agora, há poucos dias, em pleno verão, teve uma nevasca no Peru. Fora de época totalmente. O prejuízo para a agricultura peruana é enorme. É o agricultor que sofre. Então, ela é uma atividade de risco absoluto e permanente. E mais nas regiões semiáridas, porque você tem períodos como esse, de longa estiagem, que duram, 2011 foi mais ou menos, 12 seco, 13 seco, e iniciamos 14 seco. Entendeu? Então, é uma atividade absolutamente de risco grande. Então, como aproveitar o máximo tudo que é de energia que nós temos? Então, nós fomos atrás de energia solar. Ela está dando resposta muito boa na nossa região. Em Itauá, no estado do Ceará, nós temos a primeira usina de energia solar com geração, digamos assim, comercial. Quer dizer, que é uma geração exclusivamente para vender no comércio de energia. E o resultado é muito bom, o resultado é muito positivo. E as pequenas unidades, eu acompanho já de um bom período, desde o meu mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa, o aproveitamento de energia solar em pequenas unidades de produção, em várias áreas. Agora, o que eu estou propondo? Lá para a rede de expansão trifásica, nós fizemos uma emenda no orçamento no valor de 47 milhões. O governo podia olhar essa emenda, o Ministério das Minas e Energia, da Agricultura, e examinar que é um segundo passo do Luz para Todos. É um segundo Luz para Todos. O primeiro foi da energia monofásica, aquela energia simplória que você chega com ponto de luz na casa do cidadão. A segunda é oferecer a rede de energia trifásica para potencializar a capacidade de produção na área rural do nosso país. Então, ali está. 47 milhões. Atenção, ministro Lobão, pode usar o dinheiro. Atenção, ministro da Agricultura, os recursos estão nas suas mãos, junto com o Estado do Ceará, porque nós vamos fazer isso em conjunto com o governo do Estado do Ceará, que vai dar a sua contrapartida, e a Secretaria de Agricultura, com o nosso secretário Nelson Martins. Mas apresentei uma proposta que está em tramitação já na casa, de nós estabelecermos um programa que os agentes financeiros do governo federal, especialmente bancos de desenvolvimento, podem financiar a aquisição de todos os equipamentos que lhe permitam produzir a energia solar nas pequenas unidades de produção, nas micro, nas nano unidades de produção de energia solar, eólica e mesmo hidráulica. Os meus olhos estão voltados para solar, pela minha realidade. E que quero? Eu quero que algo que o governo está dizendo que é ótimo se materialize. Porque é ótimo você dizer, olha, pode produzir energia para você. E até pode vender. Agora, eu não tenho quem compre. Eu posso produzir, vou consumir minha energia, e esse meu excedente, porque é um excedente pequeno, ele não vai estar no mercado aberto de venda de energia. É muito pequena a minha quantidade. Mas ele pode, essa energia pode ser comprada pelo meu distribuidor. Aquele que tem a distribuição e que já me tem como comprador cativo, pode ser também o comprador da minha energia. Então, nós podemos criar uma situação em que as distribuidoras comprem essa energia. E ao comprar essa energia, esse meu excedente, com esse meu excedente, é a garantia que eu dou para o BNDES, que eu dou para o BNB, que eu dou para o BASA, que eu vou ter o excedente e vou pagar o meu empréstimo para adquirir as placas de energia solar, os geradores eólicos, as pás, toda uma estrutura de baterias para acumular energia e também de formar a minha rede de distribuição dessa energia e de ligar essa minha energia à rede, digamos assim, ao sistema unificado que vai receber essa minha energia que pode ser comprada. Então, é uma maneira de você incentivar e garantir que esse incentivo é de verdade, porque senão ele não é de verdade. Se eu apenas disser, olha, Taíde, você não só vai presidir as sessões do Congresso Nacional, mas também você vai ter direito de gerar energia, tá certo? Tá bem? E o seu excedente você pode até vender. Mas como que eu vou vender? Quem está obrigado a comprar minha energia? Ninguém está obrigado a comprar minha energia. Então, isso aí vai ser letra morta. É um incentivo que não vai funcionar de verdade. Então, eu quero que funcione de verdade. Para funcionar de verdade, em todos os lugares, na China, na Índia, na Alemanha, na Europa inteira e nos Estados Unidos, é assim. Você tem que criar um mecanismo que permita que a energia que eu estou produzindo, mesmo em pequena quantidade, possa ser vendida para as distribuidoras, que elas garantam que vão comprar essa energia. E com isso, eu vou pagar o financiamento que eu recebi, porque ele vai estar vinculado exatamente a este pagamento. E mais, com a realidade do Brasil, e digo, da própria América do Sul, que a perspectiva é de expansão do consumo, não é de diminuir o consumo, é de expandir o consumo. Com essa expansão do consumo, nós podemos fazer um programa que vai ajudar o Brasil, que está precisando de muita energia. Se nós multiplicarmos aos milhares os produtores de energia que podem oferecer ao sistema energia excedente da sua produção, você vai consumir, vai ter o excedente, vai vender, eu vou ajudar o Brasil. Então, eu estou apresentando, quer dizer, apresentei um projeto de lei no Senado que está tramitando já na casa com esse objetivo. Claro, sempre tem pressão. Porque de onde é a pressão para impedir que essa questão se materialize? Essa pressão vem dos contratos no período da privatização. Porque quando se privatizou o sistema de distribuição e parte da transmissão e da geração, qual era o conceito? O conceito é que você entregava as empresas brasileiras na Bacia das Almas e obrigava você a ser cativo e que você não podia e nenhuma cláusula poderia ser proposta que criasse algum tipo de embaraço para aquele que estava comprando. Então, o que comprou, comprou com tantas garantias que uma coisa positiva para o próprio sistema pode ser negado e sofre pressão para ser negada, que é você ter o direito de produzir e vender o excedente para o sistema. O que é benéfico na atualidade, porque o sistema precisa de muita energia. Ele tem clientes grandes que precisam comprar energia. E tudo que entrar no sistema será bem-vindo como energia boa para a produção. E encerro, senhor presidente, porque todas as questões aqui estão interligadas, desde o encontro na Universidade Federal até o debate com os assentados do MST, os assentados do Estado e os pequenos produtores rurais que precisam de energia e precisam desse incentivo, que é muito importante. Então, eu vou oferecer a possibilidade de produzir energia, mas eu quero que você tenha a obrigação de comprar o meu excedente para que eu possa pagar para o BNDES, pagar para o BNB, pagar para o BASA e para os outros agentes financeiros que são muito importantes. Por último, dou a notícia de que ontem estive na cidade de Paracuru, lá no meu estado do Ceará. Paracuru começou ontem a construção de um camping do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o que era antigamente conhecido como escola técnica, que hoje não é só mais uma escola técnica. Ela forma desde o torneiro mecânico até a engenharia mecatrônica. É uma universidade que vai da base Você pode chegar com o segundo ano primário, segundo ano do ensino fundamental, e sair de lá como soldador. E pode também fazer ali o seu curso médio e ter um curso técnico médio. E pode fazer um vestibular e sair dali com um curso de formação superior. É isso que ganhou ontem Paracuru. O impacto é enorme. E digo, onde tem uma escola de formação técnica, atrativa, cai a criminalidade, desaba a criminalidade. Aonde você dá oportunidade, senhor presidente? Aonde você dá oportunidade à juventude? Aonde você oferece escola de qualidade? E é com tempo integral. A criança, o jovem vai entrar às 7 da manhã e vai sair às 5 da tarde. Esse jovem não vai virar delinquente. Esse jovem não vai precisar de cadeia para ele. Esse jovem vai ter sucesso na vida. Então, acho que esse é o caminho que o Brasil deve oferecer à sua juventude. Antes de qualquer coisa, antes de oferecer cadeia, antes de oferecer pena de morte, que já acontece todo dia, antes de oferecer as mazelas e as desgraças que o sistema capitalista cria, nós temos que oferecer qualidade na educação, formação de qualidade para a nossa juventude. E ontem eu saí dali feliz porque também tive a oportunidade de me graduar como eletrotécnico na Escola Técnica Federal do meu estado, o Ceará. E isso foi muito positivo para mim, para os meus irmãos, que fazíamos festa no nosso bairro, que era na periferia da cidade, quando alguém entrava na escola técnica. Era uma verdadeira festa, porque era um concurso muito difícil. E agora nós estamos espalhando essas escolas pelo interior do estado do Ceará inteiro. Serão 33 até o final do ano, só do governo federal. E mais 140 escolas do estado do Ceará para a formação de técnicos, de profissionais com formação média. Então, acho que isso é uma conquista muito importante que nós não podemos deixar de registrar. Mais um camping do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no meu estado, o Ceará, na cidade de Paracuru. Parabéns ao prefeito Sidney Gomes, parabéns ao nosso reitor Virgílio Augusto, do Instituto Federal, e parabéns ao povo brasileiro por mais essa conquista. Um abraço, muito obrigado, senhor presidente.